Glória ao nome de Jesus. Que alegria estar aqui hoje, né? Há muito tempo, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Então, há muito tempo, há muitos anos, a gente escuta falar, acompanha o ministério do pastor Paulão, sua esposa, essa igreja. Então, saiba que para mim é um grande privilégio estar aqui. Nem todo lugar a gente fica feliz de ir, sabia? Tem muito lugar que Deus te manda, né, para pregar a palavra, que você não está feliz de ir. Mas eu posso falar, hoje acompanhado da minha esposa Janine, que está aqui. Amém, irmão. E é bom que aqui o pessoal chega profetizando na hora, assim que você está, né? Isso é bênção. Obrigado, irmão. Se tiver mais alguma coisa para entregar, já entrega agora. Porque estou precisando. E aqui, para mim, na verdade, é uma grande alegria, um grande privilégio estar aqui. E você pode pegar vídeo meu aí, que eu quase nunca falo isso que eu estou falando aqui. É, para mim, realmente é uma honra. Muito obrigado por dar a oportunidade de compartilhar a palavra hoje aqui, na Monte Horeb. Inclusive, essa palavra vai ser compartilhada no YouTube, então não deixa de seguir as redes sociais da igreja, assinar o canal da igreja, porque tudo que vem desse altar alimenta não só vocês, alimenta o Brasil. Então não deixa de fazer parte disso. Amém? Fica de pé só 10 segundos para orar por você. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos e começa agora a pensar, a mentalizar o porquê você veio aqui nessa noite. Porque se você veio para assistir o Tiago, você está assistindo. E é isso que você vai levar daqui. A imagem de alguém que veio pregar. Se você veio para receber um milagre, pensa nisso agora, qual é o milagre que você precisa. Se você veio para receber uma provisão divina em algo que parece impossível, mas Deus pode prover antes de 2020 acabar, pensa nisso que você veio buscar hoje, porque aquilo que você está pensando agora, o Deus que nós vamos invocar nessa noite, já estamos invocando nessa noite, é o poderoso para fazer. Nós declaramos em nome de Jesus agora, sua mente aberta para se transformar numa terra frutífera, fértil, porque a semente mais poderosa do mundo não tem efeito numa terra que não dá fruto. E a sua mente é a terra que vai receber a semente da palavra agora. E nós declaramos em nome de Jesus que a palavra de Deus fará efeito na sua vida. E você vai colher a 30 e até 100 por 1. Prepara 30, 60 e 100 por 1. Prepara teu coração para o que Deus vai fazer. 2020 ainda não acabou, diz o Senhor. 2020 ainda não acabou, diz o Senhor. Você está pensando que foi um ano difícil, foi um ano de tragédia, um ano confuso, mas foi um ano de processo do que Deus vai fazer na sua vida em 2021. Então abra teu coração para essa palavra, porque Deus tem algo para você ainda esse ano. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém?
Pode tomar o seu assento. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós temos que investir em muitas coisas. Por exemplo, se você quer prosperar financeiramente, você não pode ficar só na oração. Você tem que investir num negócio, num trabalho, em algo empreendedor. E depois que isso começar a dar algum lucro, você tem que investir em algo que multiplique esse dinheiro. Então oração é importante, oração é a base de tudo, mas oração não dá dinheiro. O que dá dinheiro é empreender. E aí você tem que saber depois investir esse dinheiro que vem com o empreendimento. Se você quer, por exemplo, resultado nas emoções, você precisa começar a investir em tudo aquilo que traz paz emocional, como por exemplo perdoar. Não adianta você querer dizer que quer ter as emoções tranquilas, que quer ser feliz, se você não consegue perdoar. Que inclusive é uma das poucas vezes, é um dos poucos itens que Jesus fala que se você não fizer, ele também não faz. Porque Jesus não é vingativo, não. Mas isso aqui ele botou uma condicional. Se você não perdoar as pessoas, eu também não te perdoo. Não adianta você querer dizer que quer resultados ministeriais, que quer resultados espirituais, se você não tem semeado para colher isso, porque a vida está debaixo do famoso plantar e colher. É um processo inevitável. E tudo aquilo que o homem semear, certamente, diz a Bíblia, ele colherá, é certo. Você precisa de fé para plantar melancia e colher melancia? Sim ou não? Se o cara é ateu, nunca entrou na igreja, nunca deu um dízimo, não acredita em Deus, se ele plantar melancia, vai nascer o quê? Hã? E se ele plantar tomate, nasce o quê? Então plantar e colher não é uma lei espiritual, é natural, que se você aplicar na sua vida, também terá um efeito espiritual. E tudo aquilo que você coloca foco, você semeia. Por que você semeia na igreja? Porque você tem um foco aqui. Por que você semeia no seu relacionamento? Por exemplo, da pessoa que eu mais dou atenção é Janine e meus filhos. Eu tenho mais horas de conversas e atenção com eles do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque onde está meu foco, ali estão minhas sementes. Se eu fosse você, eu começava a anotar a partir de agora, para quem vai anotar. Porque você só lembra 13% daquilo que escutou. Quando você não anota, nem que seja no celular, num pedacinho de papel, num gravador, no outro dia, você só lembra 13%. Isso é neurociência. 13% que foi falado. Alguém encontra com você na rua e fala assim: como é que foi lá com o pastor Tiago ontem? Foi forte. O que ele falou? Ó, não lembro, mas foi forte, eu lembro. Eu fiquei arrepiado. Então você não lembra de nada. E o que muda a nossa vida não é ficar com o braço arrepiado, é a instrução divina. Então se você não anotar, não pegar, você pode perder instruções do céu para que ainda em 2020 você prospere de uma forma sobrenatural. Então tudo que você coloca foco, você coloca semente. Anota isso. Tudo que eu foco, eu coloco semente. Mas eu só posso semear naquilo que dá certo, na terra que dá resultado. Semear onde não gera nada é perda de tempo. E tem uma área da sua vida que eu quero pregar hoje à noite, que se você botar foco nesses últimos dias do ano que faltam, é certo, porque tudo que o homem plantar, certamente ele, é certo que virá, que virão resultados que você nem imagina antes do fim do ano. Porque às vezes a bênção que você precisa tanto está a uma pessoa de distância. Às vezes o milagre que você precisa está a uma pessoa de distância. Às vezes o contato que vai mudar a sua vida e abrir uma porta que estava fechada está a uma pessoa de distância. Mas como você não sabe se relacionar com ninguém, essa pessoa está na sua frente e não abre a porta para você. Hoje eu quero falar sobre pessoas que provocam milagres, que provocam portas abertas, pessoas que são usadas, já estão do seu lado e você não consegue ver, que são as pessoas que vão ser usadas para provocar muitos milagres e portas abertas na sua vida. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: e alguns dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quantos? Um paralítico conduzido por? Nessa época não tinha mobilidade, por exemplo, mobilidade urbana, rampa, nem sequer cadeira de rodas. Quando alguém estava com algum tipo de paralisia, ele precisava de pessoas para carregá-lo. E por mais que você não seja paralítico das pernas como esse homem, muitos de nós que estamos aqui agora, estamos paralisados em alguma área da nossa vida. Eu sei que tem gente aqui que está completamente paralisado financeiramente. Gente está completamente paralisado nos sentimentos. Sentimentalmente é diferente de emocionalmente. O que é sentimental, Thiago? O que você sente em relação aos outros. Você não se dá bem nos relacionamentos afetivos. Você sente e não é correspondido. Existem pessoas que estão paralisadas sentimentalmente e existem pessoas que estão paralisadas emocionalmente, que é o que você sente dentro. Não tem relação... Não é em relação às pessoas, é em relação a você mesmo. Quando você está depressivo, você não está depressivo com alguém. Você está depressivo aqui dentro. Você está angustiado aqui dentro. Você está ansioso aqui dentro. Existem pessoas que estão hoje paralisadas sentimentalmente e outras estão paralisadas emocionalmente. Existem pessoas que estão paralisadas ministerialmente. Outras estão paralisadas espiritualmente. Não conseguem nem se comunicar com Deus. Outras estão paralisadas em tudo ao mesmo tempo. E quando a gente está paralisado numa área, a gente não consegue andar sozinho. A gente não consegue ter mobilidade quando a paralisia encontrou espaço. E eu garanto que a paralisia chega em várias áreas da nossa vida durante essa caminhada aqui na Terra. Eu já fiquei paralisado por tantas coisas. Eu já fiquei um ano inteiro paralisado pelo medo. O telefone tocava, eu começava a tremer, dava ataque de pânico. Paralisado pelo medo de avançar, pelo medo de atender o telefone, pelo medo de sonhar de novo, pelo medo de quebrar novamente, pelo medo de ser abandonado, de ser traído por quem confiei, pelo sócio, pelo amigo. Por um ano o medo me paralisou. Uma pessoa entrou na minha casa, me deu uma palavra, me pegou pela uma mão. E por mais que Deus que dê a ordem da libertação, geralmente Ele usa pessoas para te arrancar dali. Quando você escuta o irmão na igreja falando assim, Deus me deu um carro. Quem já escutou um testemunho como esse? Deus me deu um carro. Foi um anjo que desceu e entregou o carro para você? Alguém tocou na sua campainha. Falou, Deus mandou. Toma aqui. Por mais que você ainda não tenha percebido isso, milagres divinos, provocados nos céus, chegam até você pelas mãos de alguém. É pela mão de pessoas. E se você está brigado com a pessoa que Deus vai usar para trazer o teu milagre? E se você acha o irmãozinho ali do lado estranho, é justamente ele que vai abrir a porta do emprego? Porque você não sabe de onde a bênção vem, você não sabe quem Deus vai usar para a próxima fase da tua vida. E tem gente que escancará uma porta para você, mas soube que você falou mal dele sem motivo. Na Bíblia não tem um versículo que diz que a gente pode falar mal dos outros, mas ainda assim a gente quebra princípio, mas quer a promessa. Mas quem não cumpre princípios não tem promessa. Hoje eu vou bater um pouquinho, mas você vai dar glória a Deus no final. Aí, já está irmão já comigo. Fica comigo, irmão. No final eu te dou um livro. Se tu ficar nesse capricho aí no glória a Deus, já tem um livro aqui para você. Fica tranquilo. Dependendo, quem sabe você leva a coleção toda. Deus, hoje eu tô no manto. A verdade é que Deus usa pessoas para provocar nossos milagres, mas às vezes a gente está com o coração fechado para essas pessoas. A gente não sabe se relacionar com ninguém. Às vezes o buraco que a gente tem nas emoções é preenchido justamente por algum familiar que você não suporta mais ver. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque esse paralítico aqui soube que o homem que podia fazer qualquer milagre, o homem que podia ressuscitar os mortos, o homem mais poderoso da história do mundo, da humanidade, estava a metros de distância dele. Só tem um problema: ele não podia caminhar porque era paralítico. Mas ele tinha pelo menos quatro, faz assim comigo, quatro. Ele tinha pelo menos quatro amigos. Se você é aleijado dos pés, duas pessoas não dão conta de carregar? Sim ou não? Mas ele tinha mais do que o suficiente, ele tinha quatro. Tem gente que não tem uma pessoa, se der tudo errado na tua vida, não tem uma pessoa para te pegar nas costas e te carregar. Esse homem tinha quatro. Que num dia que a oportunidade abriu, no dia que a porta abriu, no dia que o homem que faz milagres estava a metros de distância, quatro pararam seu dia, pediram dispensa do trabalho, deixaram seus afazeres depois e foram o primeiro a socorrer aquele amigo. Enquanto a gente que está andando por aí, que hoje tem internet, WhatsApp, tanta forma de se aproximar de pessoas, não fazemos um, ele tinha quatro amigos que poderiam carregá-lo no dia mau. Não tinha Facebook para adicionar como amigo? Cheio de limitações, às vezes você se acha limitado, mas é que eu sou pobre, é porque é da onde eu vim. Qual é a desculpa que esse paralítico tinha? Muitas. Podia falar, eu não consigo. Eu não consigo retribuir. Mas algo ele fez para que quatro homens se comprometessem no dia mau, botar ele nas costas e levar para a casa do milagre. Porque a Bíblia diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava, fizeram um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. Recentemente eu passei uma vergonha, porque eu vim aqui para o Rio de Janeiro, pousei e liguei para minha mãe e falei: mãe, eu vou para sua casa almoçar hoje. Minha mãe ficou toda feliz. E aí eu peguei o Uber para ir para casa da minha mãe. Minha mãe saiu para fazer compra, para fazer algo especial para almoçar. Quando eu cheguei em casa, ela não estava. Na mesma casa que eu cresci. Meus pais moram 40 anos naquela casa. Aí eu, minha mãe não estava. Toquei, não atendeu. Aí me deu um negócio, eu falei, já sei, passei a vida pulando esse muro, vou pular o muro e vou entrar. Os irmãos já entenderam, né? Irmão, pensa num homem que ficou com uma perna de um lado, com a perna de outro, gritando, me ajuda! Eu não sabia para onde me jogar, não conseguia mais me movimentar. Porque antes era fácil pular muro, agora não é mais. E se pular muro é difícil, imagina subir no telhado de uma casa, destapar e descer alguém lá embaixo. Foi o preço que esses amigos pagaram para botar alguém que estava paralisado na casa da oportunidade. Eles pegam aquele aleijado e começam a descer no lugar onde Jesus estava. Enquanto você faz amigos que querem te levar para a night, esse homem fazia amigos que queriam levar ele para a casa do milagre. Enquanto tem gente que perde tempo fazendo amigo fofoqueiro, esse homem estava falando com pessoas, se relacionando com pessoas que profetizavam e carregavam o milagre. Cuidado com quem você anda, porque no dia mau, eles vão fazer diferença na sua vida, ou não. Aí você fala assim, Thiago, mas eu tento, é que eu não consigo. Quantos anos você quer ficar paralisado? Quantos anos você quer ficar com uma paralisia financeira? Quantos anos? Se hoje eu sou liberto financeiramente, não é só porque eu oro, não, porque eu sou crente desde criança e tive vários problemas financeiros. Eu descobri que vir à igreja não me liberta dos problemas financeiros por si só. Mas quando eu comecei a ter amigos que me davam instruções sobre isso, eu comecei não só a orar, mas também usar as instruções corretamente e comecei a prosperar. Isso vale para as emoções, vale para os seus negócios, vale para os seus empreendimentos, vale para o seu casamento. Experimenta só orar, mas não dar presente no aniversário, ou abrir a porta, ou ser um cavalo falando, mas ora todo dia, para ver se não vai acabar do mesmo jeito. Quem está pegando isso? Porque a fé só resolve o impossível. O possível é função da sua inteligência. Você tem que fazer a sua parte. Não tem jeito. Jesus entregou a terra, Deus entregou a terra prometida para Israel, mas foi Josué que foi lá lutar e pegar. Tem coisa que Deus te entrega no mundo espiritual, mas experimenta não sair lá e pegar para ver se vem. Eu não sei quantos anos você quer ficar paralisado, mas um homem que tinha a mesma paralisia, na mesma área, o paralítico do tanque de Betesda, estava há 38 anos paralisado. Quem lembra do paralítico do tanque de Betesda? Lembra, pessoal da escola dominical, quem está aqui, amém? Lembra disso? 38 anos paralisado. Quantos anos? Quem aqui gostaria de ficar 38 anos na prova? Só a irmãozinha ali fora, o irmão que não estava prestando atenção e levantou. Tem... Já pedi até para o diácono ficar ali do lado dele, porque o irmão está... Fora esse irmão! Tem mais alguém que quer ficar na prova há 38 anos? No deserto? Hein? Ninguém quer. O paralítico de Betesda estava há 38 anos. Jesus, o homem do milagre, chega no tanque e pergunta para ele o seguinte: por que você está aí? Quanto tempo você está aí? 38 anos. E por quê? Lembra o que ele respondeu? Porque uma vez por ano. Quantas oportunidades ele teve? 38. Ele teve 38 chances. Porque uma vez por ano, um anjo descia, agitava as águas. E quem caísse primeiro era? Era? Oportunidades não faltaram para esse paralítico. Mas a desculpa que ele deu para Jesus foi essa. Porque quem está paralisado mais do que o normal, porque paralisia vem para todo mundo. Ficar paralisado é porque você está errando alguma coisa. Alguma coisa você está falhando. Algum princípio você está quebrando. E o princípio que esse paralítico do tanque de Betesda quebrou, ele mesmo se denuncia falando: não tenho ninguém para me empurrar quando o anjo agita as águas. Eu imagino se Jesus quisesse discutir com ele falando: peraí, acabei de sair de Cafarnaum, onde tem um paralítico das pernas que tem quatro para carregar nas costas, você não tem um para te empurrar no rio, no tanque? Tem gente que está 38 anos parado, porque Porque não conseguiu criar relacionamentos para dar um empurrão para o milagre acontecer. Você acredita? Gente que é orgulhosa, gente que não sabe falar, gente que é egoísta, tudo é para ele, gente que quer comer a pizza dos outros, mas não serve pizza para ninguém. Graças a Deus aqui não tem isso. Só espero que pelo menos Deus use duas pessoas para pagar o cachorro quente que eu vi ali na frente, que eu estou cheio de vontade de comer aquele cachorro. Quando eu vi, eu falei, Jesus, é de Deus esse negócio. Eu espero que um diácono tenha entendido e já esteja indo lá, amém. Escuta, enquanto um homem tinha quatro para carregá-lo, outro com a mesma deficiência, com a mesma paralisia, não tinha ninguém por 38 anos, só para dar um empurrãozinho assim, ó, só um empurrãozinho para ele cair no tanque, não tinha ninguém, porque tem gente que prefere ser orgulhoso do que fazer um amigo, tem gente que prefere ser egoísta do que criar um relacionamento, tem gente que prefere ficar na sua religiosidade, não estou falando de espiritualidade, que é a conexão com Deus, não, religiosidade, do que ampliar seu círculo de amigos. No dia que precisa, Deus quer usar uma pessoa, mas você não construiu nenhum relacionamento para te ajudar. Nenhum. Deus vai colocando pessoas do nosso lado, e porque nós fomos muito feridos no passado, quem aqui já foi ferido por alguém profundamente? Se decepcionou muito com alguém? Só eu? Todo ser humano, né? Então a nossa mente, ela cria padrões, modelos mentais que, como alguém me feriu, eu acho que todo mundo vai me ferir. É a mesma forma se um dia você for mordido por um cachorro, você vai achar que todo cachorro vai te morder. Mas isso não serve pra gente. Porque na parábola do bom samaritano, aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi espancado por um grupo de pessoas que, além de o espancarem, o machucarem, deixando quase semi-morto, ainda roubaram tudo que ele tinha. Então pessoas feriram aquele homem. O sacerdote e o levita passaram, fingiram que não viram. Pessoas desprezaram, foram indiferentes com aquele homem. Mas uma pessoa parou, curou as feridas dele, botou num burrinho, levou para uma hospedaria e pagou a hospedagem. Porque pessoas ferem, mas outras curam. Você não pode desistir de pessoas. Porque da mesma forma que tua ferida vem por uma pessoa, a tua maior bênção também virá por uma pessoa. Então o que aconteceu? Esse homem paralítico das pernas lá em Cafarnaum tinha construído relacionamento suficiente para Deus usar quem estava ao lado dele para carregá-lo nas costas no dia difícil, no dia da dificuldade ou no dia da oportunidade. Apareceu um grande milagre. Tem gente que sabe onde o milagre está, mas não te conta, porque você está se relacionando com invejosos, com pessoas que querem mais que você desapareça. Você não consegue ter a sensibilidade de entender quem Deus colocou do teu lado e quem Deus quer tirar. Deixa eu te ensinar isso aqui. Ah, quem aqui já participou de obra? Obra, já bateu uma laje, já fez uma reforma em casa. Amém? O irmão ali dá glória por qualquer coisa. É laje, Bíblia, qualquer coisa que você fala. É só um livro, irmão. Não se empolga não. Que irmão tá... Então, com certeza, você já viu um andaime. Quem já viu um andaime? Eu fiz uma reforma lá em casa e precisei alugar um andaime. O andaime, ele serve, por exemplo, com o andaime, você consegue pintar o teto, trocar as lâmpadas aqui, é muito alto, sem o andaime você não consegue fazer. Se uma placa dessa der problema, você precisa de um andaime para subir e trocar a placa. Eu aproveitei e coloquei o andaime do lado de fora, limpei as calhas do telhado que estavam entupidas com folha. Aquele andaime foi uma bênção na minha vida. Aquele andaime me ajudou muito na fase da reforma, mas de repente chegou a hora da decoração. E quando chegou a fase da decoração, o andaime já não cabia mais na sala. O andaime não fez nada contra mim, o andaime foi uma bênção na minha vida, mas nessa nova fase ele não servia mais. Tem gente que Deus coloca como andaime na tua vida, é só para ajudar naquela fase, mas você quer levar para a próxima. E tem gente que você não deixar ir e levar para a próxima fase, agora ela vai virar um problema para você. Antes ela era bênção, agora vai ser maldição. Por isso eu quero te dar um conselho. Celebra quem entra na tua vida, mas não reclama quem está saindo, porque Deus já sabe o futuro e sabe por que essa pessoa está indo embora. Deixa eu te falar uma coisa antes de você celebrar. Quando Deus tira, não é perda, é livramento. Muita gente aqui está chorando por um livramento que Deus deu. meu sócio, não acredito que ele fez isso. E Deus, meu Deus, mas eu tô te... daqui a 2 anos você ia se arrebentar, ele ia acabar para sempre com as tuas finanças, com a tua família, ele ia semear a discórdia. Eu vi o futuro e resolvi tirá-lo antes do tempo. E você chorando por uma coisa que Deus fez, ou algo está fora do controle de Deus? Um homem muito famoso, para mim um dos maiores personagens bíblicos, o rei Davi. Rei Davi sempre soube construir relacionamentos. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher na Bíblia bem sucedido que não criou grandes relacionamentos. Davi, antes de ser rei, já tinha um melhor amigo, que era filho do rei da época, porque teus relacionamentos denunciam teu futuro. Meu Deus, ninguém vai notar essa. Os teus relacionamentos denunciam o seu futuro. Davi era plebeu. Morava na cidadezinha que ninguém sabia onde, Belém, pequenininha. Mas você que era o melhor amigo dele? Na época ele não era nada. O filho do rei já denunciava o futuro profético dele, o destino profético dele. Jonatas morre. E ele faz outros amigos. Ele monta um exército que se denominou os valentes de Davi. E desse, um dos maiores valentes que estava ao lado de Davi chamava-se Abissai, que era primo. E deixa eu te falar uma coisa. Quando fala que Abissai era primo de Davi, parece que eles eram mais próximos. Mas não sei se você já fez o cálculo. Os familiares dão mais problema que gente de longe. Quem pode dar pelo menos um glória? Ah, meu Deus. Minha sogra, Deus abençoe, está lá em casa. Tem familiar que te dá muito mais problema do que gente de fora. Então Davi tinha a dificuldade de se relacionar com ele, que era um subordinado e também era familiar. E um dia Davi estava numa guerra. Quem aqui já passou uma guerra na vida? Quem aqui já passou uma guerra financeira? Levanta a mão. Quem já passou uma guerra emocional? Quem já passou guerra espiritual? Quem já passou uma guerra na família? Meu Deus, Senhor, salva esse povo, que estou com guerra em tudo, meu Deus. Quem já passou guerra em tudo ao mesmo tempo, levanta as duas mãos. Ó, cuidado para Deus não levar. É, meu Deus. Assim Deus leva. Gente, todo mundo. Estou brincando contigo, mas todo mundo. Davi também estava no meio de uma guerra. Ele era um homem preparado, adestrado, poderoso em batalha, sabia lidar com a espada. Mas nessa guerra, ele cansou, diz a Bíblia. Eu não sei se você já cansou no meio de uma guerra, mas já teve guerra na minha vida que eu me ajoelhei e falei, Deus, eu nunca na minha vida pensei em tirar minha vida, graças a Deus. Por mais que eu tenha passado por momentos de profunda escuridão, eu nunca pensei em tirar minha vida. Mas por uma ou duas vezes eu já pedi para Deus me levar, que é diferente. E teve guerra na minha vida que eu me ajoelhei e falei, Deus, deixa eu dormir hoje e já me leva. É melhor, porque você não está suportando aquela pressão. E no meio de uma guerra como essa, a Bíblia diz que Davi desmoronou, porque estava cansado, mas ele desmoronou diante de um gigante chamado Esbinob, que tinha 6 dedos, e puxou a espada para matar Davi. E quando aquele gigante ia arremeter contra Davi, a Bíblia diz que Abissai levantou e matou o gigante. Porque existem relacionamentos que Deus coloca do teu lado que podem ser até difíceis de lidar, porque é familiar, porque de vez em quando fala de você, mas no, na hora da tua guerra, quem vai matar o teu gigante é ele. Então não despreza ninguém que Deus está colocando do teu lado, porque quando ele quer tirar, quem tira é ele, não é você não. Você pode ficar nervosinho, mas deixa ele do teu lado. Pode estar chateado, mas deixa ele do teu lado. Quando Deus quer, ele coloca e tira. Você não pode colocar nem tirar. Você só pode administrar a situação. Abissai levanta e mata o gigante. E Deus vai colocar pessoas em 2020, ainda esse ano, do teu lado, que vão matar gigantes para você. Tem gigantes que você não consegue derrubar sozinho. Eu declaro, Deus vai colocar pessoas que vão matar gigantes por você. Agora o melhor vem agora. Abissai pega Davi pela mão, levanta Davi. E ele, que era servo de Davi, dá uma ordem para Davi. E ele fala o seguinte, nunca mais. Nunca mais, rei. Nunca mais, Davi. Você vai sair numa guerra conosco. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi nunca falou que era a lâmpada de Israel. Davi nunca falou que era a luz que iluminava a nação. Mas ele tinha um amigo que via a identidade que Deus tinha dado para ele. Tem pessoas que estão do teu lado que vão ver coisas que você nem vê sobre você. Tem pessoas que Deus vai colocar do teu lado para falar: você é lâmpada, você é isso, você é aquilo, coisas que você nem sabia sobre você. Abissai não só livrou Davi da morte, como declarou a identidade dele diante de Israel e do povo. Só que não pensa que esse relacionamento é fácil, não é? É que a Bíblia não conta os pormenores, mas nenhum relacionamento é fácil. Se a gente começar a conviver com o tempo, a gente vai começar a ter vários problemas. Problema de comportamento, problema que um falou, problema que você ligou e não atendi na hora que você queria. Tem pessoas que eu não conheço que têm problema comigo. Nunca conviveram. Esses dias o rapaz falou: não gosto de você não. Me encontrou no aeroporto. Falei: não, mas eu te fiz alguma coisa? Fez. O quê? Uma vez eu te passei num shopping, aí fiz assim, você não cumprimentou. Falei: mas eu te vi? Ele: não sei. Mas se fosse de Deus, tinha visto. Falei: ô, glória. Tem gente que está chateado contigo porque você não deu um tchau, nem viu a pessoa. Então saiba que pessoas vão dar problema sempre. Só que ainda assim você precisa delas. Porque o teu milagre vai vir por uma pessoa. Ah, Deus não pode fazer do jeito que Ele quiser, Thiago? Do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser mandar anjo, manda. Se quiser usar burro, o cavalo usa. O que Ele quiser usar, Ele usa. Agora, biblicamente falando, geralmente, na maioria dos casos, Ele usa pessoas. Então aprenda a lidar com elas. Não vai ter jeito. Você vai ter que perdoar, vai ter que engolir um monte de coisa, vai ter que se adaptar a certos comportamentos, portanto que não quebre princípios, né? Que a única coisa que a gente não se adapta são coisas que quebram princípios. Mas agora eu quero te mostrar uma coisa nessa mensagem. Thiago, então me dá um sinal de que tipo de pessoa eu preciso me aproximar. Bom, se você está duro, quem está duro levanta a mão, levanta a mão, brincadeira. Se você está duro, de preferência se aproxime de pessoas que entendem sobre finanças. Se você está com problemas emocionais, se aproxime de pessoas equilibradas que têm como te ensinar algo sobre isso. Sempre se aproxime de pessoas assim. Aí você fala assim: então tem que abandonar todo mundo? A gente sempre é radical, né? Só porque eu peço para você se aproximar de alguém que está melhor do que você nessa área, não quer dizer que você tem que abandonar as pessoas. Quer dizer que, quando você for escutar um conselho, escuta de quem está melhor do que você. Escuta de quem venceu. Escuta de quem Deus está levantando. Mas tem uma característica, uma, que define se você vai ter vitória ou não nesse relacionamento. Quem quer saber? Porque 2021, o próximo ano, depende disso aqui que eu vou soltar. Volta para Marcos capítulo 2. Do 4 em diante. Não podendo aproximar-se por causa da multidão, subiu no telhado, fez o buraco e baixaram o leito que jazia o paralítico. Olha o que diz o versículo 5. E Jesus, quem? Jesus. Não, mais alto, quem? Jesus. E Jesus, vendo a fé deles. Está no plural ou está no singular? Está no plural ou está no singular? Jesus não estava vendo a fé de quem estava precisando, ele estava vendo a fé de quem estava carregando. Pela primeira vez na Bíblia, Jesus vai fazer um milagre por causa dos amigos e não de quem estava precisando do milagre. Porque eu tenho para mim que a fé dos amigos era maior do que o do paralítico. Porque se duvidar, o paralítico nem querer, não, deixa para lá, ele atende sempre os outros e não me atende. Você já viu que existem pessoas, graças a Deus aqui não tem, que se fazem de coitados? Gente que adora o vitimismo, é mais lá para Bangu, Realengo, aqui, graças a Deus, Campo Grande não tem essas coisas. Gente que sempre é vitimismo, mas Jesus, você acha que ele vai parar e vai olhar para mim? Enquanto Bartimeu, cego, na porta de Jericó, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada impedia ele de gritar. Existe gente que quando vê o milagre, está ali na porta, fala: mas eu acho que comigo não vai dar certo não. Eu sei de uma coisa, eu não sei o tamanho da fé do paralítico, mas a Bíblia deixa clara o tamanho da fé dos amigos que carregaram o paralítico. Sabe qual é o grande trunfo dessa mensagem? Ande com pessoas, seja amigo de pessoas, relacione-se com pessoas que têm mais fé do que você. que oram mais do que você, que acreditam mais do que você, porque no dia difícil você não vai ter força nem para orar, mas vai ter amigo para te carregar nas costas, e Deus vai falar, por causa deles, eu vou fazer um milagre. Aqui claramente Jesus faz um milagre na vida do paralítico por causa da fé deles. Ele viu a fé dos homens que subiram no telhado, que abriram um buraco no telhado e que desceram um homem por causa de vocês, porque eu não vi isso, nunca vi isso. Eu preciso curar alguém aqui. Agora, quando Jesus solta a palavra no versículo 5, ele diz o seguinte: filho, perdoados estão os seus. Ele falou, não falou, filho, fique curado. Ele fala, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque Jesus adorava atrair pelo que as pessoas queriam, um milagre. Mas na hora ele entregava o que as pessoas precisavam, o perdão. Uma vez eu fiz uma conferência chamada Os Três Passos do Sucesso. Lotou. A conferência era sobre caráter só. E aí o pastor no final, a gente foi para a sala assim, e o pastor falou, rapaz, isso é uma conferência sobre caráter cristão. Não tem nada a ver com sucesso. Eu falei, eu sei, mas se fosse conferência de caráter, ninguém ia vir. Então você anuncia o que as pessoas querem, mas entrega o que eles precisam. Era o que Jesus fazia. Vem, tem milagre aqui. Quando ele entrava para pegar o milagre, perdoados estão os seus pecados. Você precisa mesmo entrar no céu. Agora que seu nome está escrito no livro da vida, levanta e anda. Agora recebe o teu milagre. Você precisa entender que ainda em 2020, Deus pode usar uma pessoa que vai abrir um negócio com você pela primeira vez e você vai ter faturamento que nunca imaginou. Ainda em 2020, Deus pode colocar a pessoa do teu lado que vai te curar emocionalmente, porque outros feriram lá no passado. Deus pode colocar quem vai trazer a cura emocional. Ainda em 2020, Deus pode colocar pessoas do teu lado que são profetas de oração. Eu sei que você já foi ferido por outras pessoas, mas Deus pode colocar agora quem vai orar por você. Ainda em 2020, teus relacionamentos podem abrir portas que estavam fechadas. Ainda em 2020, Deus pode colocar as pessoas que você precisa para resolver o problema que você não consegue resolver sozinho. Ainda esse ano Deus pode fazer. Mas faltam poucos dias para acabar o ano. Para você, né? Para você faltam poucos dias. Porque para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Ele ainda tem alguns milênios para trabalhar a seu favor esse ano. Falta pouco para você, na sua contagem, né? De Deus tem alguns milênios para ele provocar teu milagre. Ele está abrindo porta onde você não está vendo mais. Ele está provocando milagres que você nem consegue entender ou pedir, porque já está sem força. E provavelmente, ele vai fazer isso através de pessoas. Os maiores milagres da minha vida chegaram através de pessoas. Deus pode mandar anjo. Pode fazer do jeito que ele quiser, porque ele é soberano. Mas geralmente, ele usa pessoas. Como é que você está lidando com elas? Eu lembro que um tempo atrás, eu estava conversando com o Janine, era uma sexta-feira. Falei, vamos pedir uma pizza hoje? Vamos. Aí eu falei, Janine, você reparou que ninguém chama a gente para jantar? Pô, sexta-feira, comer uma pizza sozinho. Eu falei assim, mas você também não chama ninguém para jantar? É a lei da? Falei no início, a lei da? Nesse dia eu aprendi uma coisa. Se você quer receber, começa a dar. Comecei a ligar. Irmão, aí comecei a chamar. Cachorro quente liberado, quinta-feira, sexta-feira é pizza. E comecei, pronto, acabou a crise. Por quê? Quando você começa a dar, você começa a... Aí tinha final de semana que já era 3 convites, eu não conseguia ir na casa dos irmãos. Às vezes o relacionamento que você precisa está do seu lado, mas você nunca foi generoso de convidar para uma pizza. Ou de fazer um elogio. Tem gente que vê alguém bem arrumado. Antigamente eu tinha essa mania feia, que eu fui curado. Eu vi alguém com uma camisa que eu gostava, né? Aí aquele irmão está com uma camisa que eu gostava. Eu falo assim, irmão, onde é que você comprou? Não tinha problema não nessa... Mas sabe por que eu falava isso? Porque na verdade eu queria essa blusa, eu gostei. Então o meu jeito era desdenhar, mas que na verdade eu gostei. Aí Deus me curou, porque eu comecei a andar com pessoas saudáveis emocionalmente, que eu comecei a ver que pessoas saudáveis emocionalmente elogiam quando gostam. Hoje em dia eu vejo algo que eu gosto e falo, bonita essa camisa, rapaz. Quando você começa a se cercar de pessoas que têm o que você não tem, você começa a modelá-las. Isso começa a trazer novos resultados para a sua vida. No final das contas, sabe o que você está correndo atrás? Além da sua salvação, que é o principal, resultados aqui na Terra. Você está correndo atrás de uma vida financeira saudável, de um casamento em dia, de saúde física e emocional. Você está correndo atrás de resultados. Mas esses resultados só são provocados quando você pratica a arte de plantar e colher. E hoje a palavra que Deus tem para você é: plante nos seus relacionamentos, porque através deles Deus vai enviar grande colheita. Não fique 38 anos no tanque de Betesda. Imagina se Davi caísse naquela batalha e não tivesse um Abissai que estava disposto a dar a vida por ele. Se eu perguntasse agora, sinceramente, quantos de vocês que estão aqui sabem que com certeza tem pelo menos uma pessoa que daria a vida por você? Muitos não levantariam a mão. Alguns levantariam, muitos não teriam certeza se tem uma pessoa que daria a vida por você. Mas se você hoje não tem pessoas que dariam a vida por você, ou que te carregariam nas costas quando você mais precisar, é só começar a plantar hoje, que 2021 elas chegam. Chama para pizza hoje, pede perdão hoje, seja mais agradável hoje. Liga de vez em quando, sem ser para pedir. Tem gente que só liga para pedir. Tem gente que manda WhatsApp aqui, quando eu vejo um novo, eu falo, meu Deus, não vou nem abrir, porque ele vai ver que eu li a mensagem, veja, sei que é pedido. Ninguém gosta de andar cupidão. Mas eu estou precisando de um emprego, eu tenho que pedir. Não, não pede emprego. Oferece solução de serviço, oferece solução de problema, que aí você, mais do que emprego, você vai ter com certeza participações. Chegou um tempo da gente aprender a lidar com as pessoas. Um dos livros que está aqui é o, eu não sei quantos já escutaram falar, o livro Especialista em Pessoas. Alguém já escutou falar nesse livro? 3, 4, 5 pessoas. Gente, eu estou bem conhecido aqui, eu fico feliz. Acho melhor chamar o segurança para me tirar, hein? Porque tem 3 pessoas que conhecem. E nesse livro Especialista em Pessoas, eu falo sobre a habilidade que você tem que ter para lidar com todo tipo de gente. É muito difícil. Eu vou encerrar com isso aqui. Uma história sobre Jesus e lidar com pessoas. Está no livro. Jesus se relacionava com todo mundo. Você não precisa escolher com quem vai se relacionar. Você só precisa departamentalizar as informações. Isso que eu estou te entregando aqui é um ouro. Não precisa escolher. Eu me relaciono com todo mundo. O mendigo vier me abraçar, ok. Não tem problema nenhum. O cara que teve uma vida no passado toda estranha, vamos. Meu cachorro quente, vamos. Eu relaciono com todo mundo. Mas eu departamentalizo informações. O que, que é isso? Jesus tinha 3 grupos principais. O grupo que eu chamo de amigos estratégicos. Quando ele subiu aos céus, quando ele foi batizado, em vários momentos, 500 pessoas estavam seguindo ele. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, 500 pessoas que o seguiam, o viram subir. Quando Jesus queria divulgar alguma coisa, ou chegar em algum lugar estratégico, ele fazia na frente de 500, porque a informação corria mais rápido. Existem amigos que você não contaria uma fraqueza para ele, porque ainda não é íntimo, não está na hora, você ainda não conhece bem, mas você gosta dessa pessoa, principalmente porque ela pode te levar para um nível, para um lugar que você não chega sozinho. O nome disso é amigo estratégico. Mas Jesus também tinha os amigos necessários, os 12. Necessário para quê? Necessário para cumprir a missão. Necessário porque todo mundo precisa rir com alguém, tomar um café da manhã com pessoas. Ninguém ficaria bem sozinho no mundo. Então, pessoas são necessárias. Mas ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. Que quando ele ia se transfigurar, era na frente dos 3. Quando ele ia curar alguém, como curou a filha de Jairo, era na frente dos 3. Quando ele ia contar um segredo, como no Getsêmane. Quando ele ia fazer orações perigosas, como fez no Getsêmane, era na frente de 3. Ou seja, ele compartimentalizava informações. Ó, pro estratégico, eu anuncio tudo que eu quero que todo mundo saiba. Tô subindo ao céu, pode espalhar. Pros amigos necessários, ele vivia a vida. E pros íntimos, ele contava segredos. Sabe que você já se sentiu traído por alguém? Quem é que já se sentiu traído por um amigo, por uma amiga? É porque você contou segredo para quem não era do círculo íntimo ainda. Você achava que ela era, mas não era. Você nunca pode contar segredos para quem não pode ainda ter acesso ao seu coração. Pessoas que não vão pegar esse segredo e guardar, ou que vão pegar uma fraqueza sua e vão expor depois. Jesus sabia lidar com todo tipo de gente. Deus te trouxe aqui porque você vai precisar de pessoas não só para provocar o teu milagre, mas para dividir as cargas dessa vida contigo. E eu tenho certeza, debaixo de uma orientação divina, eu te falo que 2021 vai ser um ano de sobrenatural, de oportunidades que você nunca sonhou, de portas abertas que você nem sequer imaginou que eram possíveis. E Deus está te dando esses últimos dias desse ano para você construir relacionamentos. Só começa a soltar as sementes, começa a semear em relacionamentos. Liga para pessoas, conversa, bate um papo. Tiago, não tenho nem como pagar um cachorro quente para essa pessoa. Só liga e pergunta como é que ela está. Só isso. Começa a semear. Você não sabe de onde vai vir teu milagre. Você não sabe quem Deus vai usar para te carregar no dia que você precisa. Você não sabe. As pessoas que sabem onde o milagre acontece podem te levar para lá. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, nos meus empreendimentos, foram porque pessoas que sabiam onde grandes negócios aconteciam, me pegaram e me levaram para lá, porque eu nunca ia saber que ali acontecia esse tipo de coisa, que ali eu podia ter essas oportunidades. Existem pessoas que sabem exatamente onde está o teu milagre. E eu profetizo que Deus vai aproximar essas pessoas de você ainda em 2020. Deus vai aproximar essas pessoas de você ainda em 2020. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse ano parece ter sido um ano perdido, mas na verdade foi um ano de processos. Esse ano parece ter sido um ano confuso, e foi, mas foi um ano incubadora. Quando Joaquim, meu filho, nasceu, ele teve que ficar um tempo na incubadora. Eu aprendi algumas coisas. A incubadora é necessária para quem não está maduro ainda. A incubadora tem temperatura controlada. A luz controlada é supervisionada por um especialista. 2020 foi uma incubadora para você. O próprio Deus começou a supervisionar o teu amadurecimento com temperatura controlada, com luz controlada, para o que vai acontecer em 2021. Se você não tivesse maduro, porque Ele está enviando nesse ano, você não iria receber. Ele é tão misericordioso que Ele permitiu esse tempo de incubadora, de processo, para você estar preparado, inclusive para os relacionamentos que Ele vai enviar. Ele vem pulindo o teu comportamento. Ele vem te dando mais conhecimento. Você percebeu o quanto você cresceu em 2020? Quantas coisas você aprendeu? Sabe por quê? Porque em 2021 é isso que vai te conectar com as pessoas certas, para que elas destravem teu futuro de uma vez por todas. Deus vai usar pessoas para destravar o teu destino profético, assim como usou esses quatro amigos do paralítico. 2020 ainda não acabou. Basicamente, Deus me trouxe aqui com essa palavra. Avisa o meu povo que 2020 ainda não acabou. Tem gente que está assim: acaba logo 2020. Tá bom, já tá bom, já apanhei demais esse ano. Vamos mudar logo para 2021. Deus me trouxe aqui para falar: muda esse teu pensamento. Porque esse ano não pode acabar antes de eu te abençoar. Esse ano não pode acabar antes de eu te conectar com as pessoas certas. Fala assim: Deus, acelera o que tu queres fazer na minha vida ainda em 2020. Muda a tua oração hoje. E eu quero declarar sobre a tua vida que pessoas que iriam ficar 38, fica de pé os que creem. Pessoas que iriam ficar 38 anos paradas no tanque de Betesda, o milagre vai chegar logo esse ano. Pessoas que perderam 38 oportunidades, como esse aleijado perdeu 38 anos e 38 oportunidades quando o anjo mexia nas águas, você vai aproveitar na primeira oportunidade. Você não vai ser um perdedor, uma perdedora de oportunidades. Deus vai te colocar na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e o impossível pode acontecer. Abra teu coração. A palavra-chave que te conecta a pessoas é a generosidade. Seja generoso dentro daquilo que Deus confiou na tua mão. Se você gosta de falar, quem gosta de falar? Tem gente que não para de falar. Isso é um dom. Liga. Sai ligando. Como é que você está, querido? Sentiu que a pessoa já está de saco cheio de liga? Vou ligar para outro agora. Amplia a tua chance de ter relacionamentos. Mas usa o que Deus já te entregou para ser generoso com alguém. Vou te dar um segredo: o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Às vezes você acha que é pouco, mas é pouco para você, para o outro é muito. Tem gente que fala assim: eu não tenho nada. Sabe ler e escrever? Sei. Então tem gente que não sabe, ensina. O pouco que você tem é muito para quem não tem. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Seja generoso e Deus vai te conectar com pessoas que você nem imagina. Prepara o teu coração porque Ele vai fazer esse ano. Enche o teu coração de expectativa porque Ele vai fazer esse ano. Pai, nós abençoamos agora o teu povo. Nós declaramos em nome de Jesus. Oportunidade chegando. Ainda esse ano 2020, portas se abrindo. Ainda, Senhor, por esse período, pessoas chegando para se conectar e mudar o destino empresarial, financeiro, espiritual, emocional, sentimental. Muda a história do teu povo. Nós declaramos agora em nome de Jesus que toda armadilha, todo laço do passarinheiro, tudo que estava programado para destruir as emoções, as finanças, a família do teu povo, está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Porque chega de pessoas que se aproximam para armar armadilha. Chegou a hora das pessoas que vão nos carregar no dia difícil. Pessoas que vão arremeter contra gigantes e vão derrubar nos dias de guerra. Chegou a hora das pessoas certas entrarem na nossa vida. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo de colheita. Um tempo de porta aberta. Um tempo de relacionamentos saudáveis. Um tempo de milagres. Declaramos isso na autoridade do nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Deus te abençoe, Pastor Paulão.